Livro Tornar-se Pessoa, de Carl Rogers. Então nós vamos agora iniciar um novo capítulo que se chama O que sabemos da psicoterapia objetiva e subjetivamente. Na primavera de 1960, fui convidado pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia para o seu programa, agora vem o inglês aqui, Leaders of America, patrocinado pelo Caltech YMCA, que promove a maioria dos programas culturais para o Instituto. Pediram-me que falasse durante um dos 4 dias da minha visita numa reunião da faculdade. Era difícil falar de psicoterapia de uma forma que tivesse sentido para os cientistas físicos. E pareceu-me que um sumário dos resultados de pesquisa em psicoterapia cumpriria essa função. Por outro lado, desejava tornar bem patente que a relação subjetiva pessoal é também uma parte fundamental da mudança terapêutica. Por isso, procurei focalizar esses dois aspectos. Introduzi algumas alterações no artigo, mas o essencial mantém-se tal como o apresentei na conferência do Caltech. Carl Rogers dá umas introduções aqui no início dos capítulos. Esse livro é composto por vários artigos que ele foi fazendo escrevendo ao longo da vida, né? E alguns deles, como a gente pode notar, foram artigos para apresentações que ele fez em universidades, em outros lugares, né? Seguindo. Fiquei muito feliz pelo fato de a apresentação ter sido bem recebida. Mas agradou-me muito mais que, posteriormente, algumas pessoas que tinham passado por experiências de terapia e que leram o manuscrito ficassem altamente entusiasmadas com a descrição, entre parênteses, na segunda parte do artigo, fecha parênteses, da experiência interior do processo terapêutico por parte do cliente. Isso foi gratificante, pois tenho uma particular preocupação em captar o modo como o cliente sente e encara o tratamento. No campo da psicoterapia, realizaram-se progressos consideráveis na última década na mensuração dos resultados da terapia no que se refere à personalidade e ao comportamento do cliente. Nos últimos 2 ou 3 anos, assistiu-se a progressos suplementares na identificação das condições que estão na base das relações terapêuticas, que criam a terapia e facilitam o desenvolvimento da pessoa no sentido de uma maturidade psicológica. Em outras palavras, Progredimos na determinação dos ingredientes de uma relação que promovem o crescimento pessoal. Interessante isso aqui. Ingredientes de uma relação que promovem o crescimento pessoal. Né? Que ingredientes serão esses? Quem está acompanhando a leitura aí já tem elementos para dar um bom chute aqui nessa, na resposta para essa pergunta. Né? A psicoterapia não substitui a motivação para esse desenvolvimento ou crescimento pessoal. Este parece ser inerente ao organismo. Tal como encontramos uma tendência semelhante no animal humano para se desenvolver e atingir a maturidade física, dadas certas condições mínimas favoráveis. A terapia, no entanto, desempenha um papel extremamente importante na libertação e no processo de facilitação da tendência do organismo para um desenvolvimento psicológico ou para a sua maturidade, quando essa tendência se viu bloqueada. Então, vou fazendo uma... compartilhando os pensamentos meus aqui, viu? Carl Roger está dizendo que o organismo humano ele tem uma tendência natural que o impulsiona para o crescimento, para o desenvolvimento. Ele compara isso a toda semente, por exemplo, que se for colocada em condições favoráveis, ela brota, germina, né, como se diz, e se desenvolve. O organismo humano também, ele tem dentro de si, inerente a ele, essa tendência ao desenvolvimento. E aqui ele fala que a terapia entra quando essa tendência do organismo se viu bloqueada. Não houve as condições básicas ou necessárias para que o organismo se desenvolvesse. Aqui, mais especificamente em termos psicológicos, né, que é o nicho que o Carl Rogers trabalha, né? Agora vamos entrar num item novo aqui, conhecimento objetivo. Nessa parte ele vai trazer então os resultados da terapia em termos objetivos, né? Vou procurar resumir na primeira parte deste capítulo o que sabemos das condições que facilitam o crescimento psicológico. Definir o que sabemos sobre o processo e as características do crescimento psicológico. Vou tentar explicar o que quero dizer quando falo de resumir o que nós sabemos, entre aspas, esse sabemos. Pretendo dizer que me limitarei às afirmações sustentadas em provas experimentais objetivas. Falarei, por exemplo, das condições do crescimento psicológico. Para cada afirmação feita, poderia citar um ou vários estudos mostrando que se verificaram alterações no indivíduo em presença dessas condições. alterações que não se produziram quando essas condições estavam ausentes ou presentes em menor grau. Segundo a expressão de um pesquisador, progredimos na identificação dos agentes primários que provocam uma alteração que facilita a evolução da personalidade e do comportamento no sentido de um desenvolvimento da pessoa. Naturalmente, é necessário acrescentar que esse conhecimento, como todo conhecimento científico, não pode deixar de ser hesitante e certamente incompleto, e que, sem dúvida alguma, terá de ser modificado, em parte contrariado e completado por um laborioso trabalho futuro. No entanto, não há qualquer razão para lamentar esse conhecimento limitado, mas duramente conquistado e que nós hoje possuímos. Gostaria de apresentar este conhecimento de uma forma muito concisa e na linguagem cotidiana. Descobriu-se que a transformação pessoal é facilitada quando o psicoterapeuta é aquilo que é. Quando as suas relações com o cliente são autênticas e sem máscara nem fachada. Exprimindo abertamente os sentimentos e as atitudes que nesse momento fluem nele. Utilizamos o termo congruência para tentar descrever essa condição. Com este termo, procura-se significar que os sentimentos que o terapeuta estiver vivenciando estão disponíveis para ele, disponíveis para sua consciência, e ele pode viver esses sentimentos, assumi-los e pode comunicá-los se for o caso. Ninguém realiza plenamente esta condição e, portanto, quanto mais o terapeuta souber ouvir e aceitar o que se passa em si mesmo, quanto mais ele for capaz de assumir a complexidade dos seus sentimentos sem receio, maior será o seu grau de congruência. A congruência aqui também pode ser chamada de autenticidade. Para dar um exemplo comum, cada um de nós consegue captar essa qualidade nos outros. De modos muito variados. Uma das coisas que nos choca nas propagandas de rádio e de televisão é que muitas vezes se torna perfeitamente evidente, pelo tom da voz, que o locutor finge, recita um papel. Diz alguma coisa que não sente. É um exemplo de incongruência. Por outro lado, todos nós conhecemos pessoas em quem confiamos, Porque sentimos que são realmente o que são. Que é a própria pessoa que temos à nossa frente, não uma máscara polida ou um profissional. Foi essa qualidade de congruência que nós sabemos captar. Que as pesquisas verificaram estar associada ao bom resultado terapêutico. Quanto mais autêntico e congruente o terapeuta for na relação, maior possibilidades haverá de que ocorreram modificações na personalidade do cliente. Aqui eu acho que entrou no passado e se ocorreram, mas tem que botar um AOTIO aqui, que é ocorrerão. Vou reler aqui. Quanto mais autêntico e congruente o terapeuta for na relação, maior possibilidade haverá de que. Ah, não, tá certo. Ocorram modificações na personalidade do cliente. Eu que li errado. Então, ele está trazendo aqui a primeira condição. E agora vamos para a segunda condição. Vejamos agora a segunda condição. Quando o terapeuta está vivenciando uma atitude calorosa, positiva e de aceitação para com aquilo que está no seu cliente, isso facilita a mudança. Isto implica que o terapeuta esteja realmente pronto a aceitar o cliente, seja o que for que este esteja sentindo no momento: medo, confusão, desgosto, orgulho, cólera, ódio, amor. Coragem, admiração. Significa que o terapeuta se preocupa com seu cliente de uma forma não possessiva, que o aprecia mais na sua totalidade do que de uma forma condicional. Que não se contenta com aceitar simplesmente o seu cliente quando este segue determinados caminhos e com desaprová-lo quando segue outros. Trata-se de um sentimento positivo que se exterioriza sem reservas e sem avaliações. A expressão a que se recorreu para designar a situação foi consideração positiva incondicional. Mais uma vez, a investigação demonstra que, quanto mais o terapeuta vivencia essa atitude, mais a terapia tem probabilidades de ser bem-sucedida. Então, a primeira condição, autenticidade ou congruência, como Carl Rogers chama, e a segunda, consideração positiva incondicional. É como se eu ou você, diante de uma pessoa, conseguisse aceitar ela na sua totalidade, tanto na sua luz quanto na sua escuridão. Independente se os sentimentos, pensamentos, comportamentos da outra pessoa vão ou não na direção daquilo que a gente valoriza. Por isso que é incondicional, não impõe condições para que a gente possa oferecer à outra pessoa consideração por quem ela é. Podemos designar a terceira condição como a compreensão empática. Quando o terapeuta é sensível aos sentimentos e às significações pessoais que o cliente vivencia a cada momento, quando pode apreendê-los de dentro, tal como o paciente os vê, e quando consegue comunicar com êxito alguma coisa dessa compreensão ao paciente, normalmente ele chama de cliente, né? Aqui ele botou paciente. Então está cumprida essa terceira condição. Julgo que cada um de nós já descobriu que esse tipo de compreensão é extremamente raro. Nem nós a oferecemos, nem somos objeto dessa compreensão com muita frequência. Recorremos a um outro tipo de compreensão que é muito diferente. Entre aspas. Eu compreendo o seu problema. Eu compreendo o que o levou a agir dessa maneira. Ou então, eu também passei por esse problema e reagi de modo muito diferente. Estes são os tipos de compreensão que estamos habituados a dar e a receber. Uma compreensão que julga do exterior. Mas quando alguém compreende como sinto e como sou, sem querer me analisar ou julgar, então, nesse clima, posso desabrochar e crescer. E a investigação confirma esta observação comum. Quando o terapeuta é capaz de apreender a vivência, momento a momento, que ocorre no mundo interior do cliente, como este a sente e a vê, sem que a sua própria identidade se dissolva nesse processo de empatia, então a mudança pode ocorrer. Isso aqui que o Carl Rogers colocou no final, né? Sem que a sua identidade se dissolva nesse processo de empatia, então a mudança pode ocorrer. É, o processo de empatia, esse detalhe é importante, né? Também acho que o Carl Rogers quis dizer que é sem que o terapeuta se envolva emocionalmente com o cliente. De tal modo que ele não puxe para si a energia que é do cliente. E isso frequentemente acontece quando há alguma motivação de querer mudar a outra pessoa, de querer ajudá-la, né? Estudos realizados com diversos clientes mostraram que, quando essas três condições estão presentes no terapeuta e o cliente as percebe pelo menos parcialmente, o movimento terapêutico continua. O cliente nota que aprende e se desenvolve dolorosa e definitivamente. E ambos consideram que o resultado é positivo. Pode-se concluir dos nossos estudos que são atitudes como as que descrevemos, mais do que o conhecimento e a capacidade técnica do terapeuta, as principais responsáveis pela modificação terapêutica. Agora um novo item, a dinâmica da mudança. Então nós vimos no item anterior o conhecimento objetivo, e agora esse aí ele vai falar sobre a dinâmica da mudança no processo terapêutico, né? Vocês poderão perguntar agora: mas por que é que alguém que procura ajuda se modifica para melhor quando estabelece durante algum tempo relações com um terapeuta que reúne essas três condições? Vamos relembrar, né? Congruência ou autenticidade, consideração positiva incondicional e empatia. Como é que isso acontece? Vou procurar responder de uma maneira muito breve a essa questão. As reações do cliente que faz durante algum tempo a experiência de uma relação terapêutica, como que descrevi, são uma recíproca das atitudes do terapeuta. Em primeiro lugar, como encontra alguém que ouve e aceita os seus sentimentos, ele começa pouco a pouco a tornar-se capaz de ouvir a si mesmo. Começa a receber mensagens que vêm do seu próprio interior, a perceber que está com raiva, a reconhecer quando tem medo e mesmo a tomar consciência de quando se sente com coragem. À medida que começa a se abrir mais para o que se passa nele, torna-se capaz de perceber sentimentos que sempre negou e reprimiu. Pode ouvir sentimentos que lhe pareciam tão terríveis, tão desorganizadores, tão anormais ou tão vergonhosos que nunca seria capaz de reconhecer que existissem nele. Enquanto vai aprendendo a ouvir a si mesmo, começa igualmente a aceitar-se mais. Vou repetir essa parte aqui. Enquanto vai aprendendo a ouvir a si mesmo, começa igualmente a aceitar-se mais. Como exprime um número cada vez maior de aspectos ocultos e terríveis de si mesmo, percebe que o terapeuta tem para com ele e para com os seus sentimentos uma atitude congruente, e uma consideração positiva incondicional. Vai lentamente tomando uma atitude idêntica em relação a si mesmo, aceitando-se como é e acha-se, portanto, caminhando no processo de tornar-se o que é. Finalmente, ao ouvir com maior atenção os sentimentos interiores, com menos espírito de avaliação e mais de aceitação de si, encaminha-se também para uma maior congruência. Encaminha-se também para uma maior autenticidade, né? Vou reler essa parte aqui também. Finalmente, ao ouvir com maior atenção os sentimentos interiores, com menos espírito de avaliação e mais de aceitação de si, encaminha-se também para uma maior congruência. Descobre que é possível abandonar a fachada atrás da qual se escondia, que é possível pôr de lado os comportamentos de defesa e ser de uma maneira mais aberta o que realmente é. À medida que essas transformações vão se operando, torna-se mais consciente de si. Aceita-se melhor. Adota uma atitude menos defensiva e mais aberta. Descobre que, afinal, é livre para se modificar e para crescer nas direções naturais do organismo humano. Agora um novo item, o processo. Passo agora a uma pequena exposição desse processo, partindo de afirmações concretas, cada uma delas proveniente da investigação experimental. Sabemos que o cliente está em movimento em cada uma de um determinado número de séries contínuas. Em cada uma das séries que vou mencionar, e seja qual for o seu ponto de partida, dirige-se para a extremidade mais elevada. No que se refere aos sentimentos e às significações pessoais, afasta-se de um estado em que nem os sentimentos nem as significações são reconhecidos. Possuídos ou expressos. É como se a pessoa falasse sempre em terceira pessoa, né? Nunca fala em primeira pessoa. Então o cliente parte daí, no caso que ele está falando aqui, né? Ao invés de falar eu, fala sempre o outro, né? Os outros, alguém. Move-se para um fluxo no qual os sentimentos, em permanente mudança, são experimentados no momento, com conhecimento e com aceitação, e que podem exprimir-se com rigor. Então, ele está falando que o cliente se afasta desse estado em que não reconhece nem os sentimentos, nem as significações. e move-se por um fluxo onde os sentimentos, em permanente mudança, são conhecidos e aceitos e podem ser expressos. O processo envolve uma alteração no seu modo de vivenciar. No início, o cliente está longe da sua vivência. Pode ser exemplo disso uma pessoa com tendência para intelectualização, que fala sempre em termos abstratos de si e de seus sentimentos, deixando-nos curiosos sobre o que realmente se passa no seu íntimo. Partindo dessa distância, dirige-se para um imediatismo da vivência, onde vive abertamente na sua vivência e sabe que pode se voltar para esta a fim de descobrir as significações correntes. Esse processo implica uma certa maleabilidade na capacidade de apreensão dos mapas cognitivos da experiência. Partindo de um ponto em que a experiência é construída em quadros rígidos, captados como fatos exteriores, o cliente caminha para uma mudança no desenvolvimento em que as significações da experiência são construídas de forma maleável, construções estas modificáveis a cada nova experiência. De um modo geral, verifica-se que o processo se afasta da fixidez, do caráter remoto dos sentimentos e da experiência, de uma concepção rígida de si, de um afastamento das pessoas e da impessoalidade do funcionamento. Ele evolui para a fluidez, para a possibilidade de mudanças, para o imediatismo dos sentimentos e da experiência. Para a aceitação desses sentimentos e dessa experiência, para tentativas de construção, para a descoberta de um eu que se transforma numa experiência mutável, para a realidade e proximidade das relações, para uma unidade e integração do funcionamento. Estamos continuamente aprendendo coisas novas sobre esse processo de transformação, e não estou certo de que esse breve sumário represente inteiramente a riqueza das nossas descobertas. Aqui só um parênteses aqui, né? Esse processo que vai da rigidez para a maleabilidade. Eu vou pegar um exemplo quando eu posso me expressar da seguinte maneira: eu sou depressivo. Né? Isso aí poderia ser considerado como uma rigidez. E aí eu posso ir para um processo de maleabilidade, mudança. Eu me sinto deprimido em alguns momentos, em outros não. Em outros eu estou alegre, extrovertido. Em alguns momentos eu me sinto deprimido. Ou então é esse, ó. Eu sou uma pessoa ansiosa. Conceito fixo, rígido de si. Eu posso ir para um outro mais maleável. Ó, hoje à tarde eu me senti ansioso, mas de noite agora eu estou me sentindo tranquilo, até alegre. Né? De manhã eu estava me sentindo triste, de tarde eu fiquei ansioso. Então a pessoa vai já para uma flutuação, uma mudança, uma maleabilidade, já tem um repertório maior de observação sobre si mesmo que muda, né? Então os conceitos de eu ali já não tão rígidos como eram. É bom ver esse aspecto dos sentimentos como nuvens, separado do sol, né? O sol é o eu. Os sentimentos, eles flutuam, como passam as nuvens na frente do sol. Ah, agora eu estou me sentindo triste. Daqui a pouco estou me sentindo irritado. Daqui a pouco com medo. Daqui a pouco estou me sentindo sozinho. Daqui a pouco estou alegre. Estou me sentindo confiante, entusiasmado. Me sentindo, não que eu seja isso. Um novo item aqui. Os resultados da terapia. Mas debrucemo-nos agora sobre os resultados da terapia. Sobre as modificações relativamente duradouras que ocorrem. Como para as outras coisas que disse, limitar-me-ei a afirmações sustentadas pela investigação. O cliente modifica-se e reorganiza a concepção que faz de si mesmo. Desvia-se de uma ideia que o torna inaceitável aos seus próprios olhos, indigno de consideração, obrigado a viver segundo as normas dos outros. Conquista progressivamente uma concepção de si mesmo como uma pessoa de valor, autônoma, capaz de fundamentar os próprios valores e normas na sua própria experiência. Desenvolve uma atitude muito mais positiva em relação a si mesmo. Há um estudo que mostra que no início da terapia, as atitudes habituais para consigo mesmo são negativas, na proporção de 4 para 1. Mas que, no decurso da quinta fase do tratamento, estas mesmas atitudes são positivas, muitas vezes na proporção de 2 para 1. O cliente torna-se menos defensivo e, por isso, mais aberto à sua própria experiência e à dos outros. Suas percepções tornam-se mais realistas e mais diferenciadas. Sua adaptação psicológica melhora, como se pode ver pela aplicação do teste de Rorschach. O nomezito. Do teste de apercepção temática, pela apreciação do terapeuta ou por qualquer outro índice. Seus objetivos e ideais mudam de forma a se tornarem mais acessíveis. A distância inicial entre o eu que ele é e o eu que ele desejaria ser diminui consideravelmente. Dá-se uma redução da tensão em todas as suas formas. Tensão fisiológica, mal-estar psicológico, ansiedade. Percebe os outros indivíduos de uma forma mais realista e os aceita mais. Descreve seu próprio comportamento como mais amadurecido e, o que é importante, é visto por aqueles que o conhecem bem, agindo de modo mais maduro. Não são apenas os diversos estudos que mostram o aparecimento dessas alterações durante o período terapêutico, mas minuciosos trabalhos de acompanhamento levados a efeito durante um período de 6 a 18 meses, depois da conclusão do tratamento, que indicam igualmente uma persistência dessas alterações. Os fatos que expus esclarecerão, talvez, por que razão sou levado a crer que nos aproximamos do momento em que poderemos estabelecer uma equação no delicado domínio das relações interpessoais. Recorrendo a todos os elementos que a investigação proporcionou, concluamos com a tentativa de uma formulação desta questão, que julgo corresponder aos fatos. Quanto mais o cliente percebe o terapeuta como uma pessoa verdadeira e autêntica, capaz de empatia, tendo para com ele uma consideração incondicional, mas ele se afastará de um modo de funcionamento estático, fixo, insensível e impessoal, e se encaminhará no sentido de um funcionamento marcado por uma experiência fluida, em mudança e plenamente receptiva dos sentimentos pessoais diferenciados. A consequência desse movimento é uma alteração na personalidade e no comportamento no sentido da saúde e da maturidade psíquicas, e de relações mais realistas para com o eu, os outros e o mundo circundante. Interessante, né? Dá uma esperança, é ou não é? Estamos já acabando aqui o capítulo. Vamos para o último item, que é a imagem subjetiva. Ele vai falar da experiência do terapeuta e da experiência do cliente. Falei até agora do processo de aconselhamento e de terapia de uma forma objetiva, sublinhando o que sabemos e transcrevendo-o como uma equação um pouco simplista, onde podemos, pelo menos, tentar situar os termos específicos. Mas agora vou procurar abordar a questão por dentro. E, sem desprezar os conhecimentos objetivos, apresentar essa equação tal como ela se apresenta subjetivamente, tanto ao terapeuta como ao cliente. E isso porque a terapia é, no seu processo, uma experiência profundamente pessoal e subjetiva. Essa experiência revela qualidades completamente diferentes das características objetivas que se lhe apontam do exterior. Agora, a experiência do terapeuta. Para o terapeuta, é uma nova aventura que começa. Ele sente: aqui está esta outra pessoa, meu cliente. Sinto um pouco de receio dele, medo de penetrar nos seus pensamentos, tal como tenho medo de mergulhar nos meus. No entanto, ao ouvi-lo, começo a sentir um certo respeito por ele, a sentir que somos próximos. Pressinto quão terrível lhe aparece o seu universo, com que tensão procura controlá-lo. Gostaria de apreender os seus sentimentos e que ele soubesse que eu os compreendo. Gostaria que ele soubesse que estou perto dele no seu pequeno mundo compacto e apertado, capaz de olhar para esse mundo sem excessivo temor. Talvez eu possa torná-lo menos temível. Gostaria que os meus sentimentos nessa relação fossem, para ele, tão evidentes e claros quanto possível, a fim de que ele os captasse como uma realidade discernível, a que pode regressar sempre. Gostaria de acompanhá-lo nessa temerosa viagem ao interior de si mesmo, ao medo nele escondido, ao ódio, ao amor que ele nunca foi capaz de deixar aflorar em si. Reconheço que é uma viagem muito humana e imprevisível, tanto para mim como para ele. E que eu me arrisco, sem mesmo saber que tenho medo, a retrair-me em mim mesmo perante certos sentimentos que ele revela. Sei que isso impõe limites na minha capacidade de ajudar. Torno-me consciente de que os meus próprios temores podem levá-lo a encarar-me como um intruso, como alguém indiferente e que o rejeita, como alguém que não compreende. Procuro aceitar plenamente esses sentimentos, embora esperando também que os meus próprios se revelem de maneira tão clara na sua realidade que, com o tempo, ele não possa deixar de percebê-los. Mas, sobretudo, pretendo que veja em mim uma pessoa real. Não tenho necessidade de perguntar a mim mesmo, com embaraço, se os meus sentimentos são terapêuticos. O que eu sou e aquilo que sinto pode perfeitamente servir de base para a terapia. Se eu pudesse ser transparentemente o que sou e o que sinto nas minhas relações com ele, então talvez ele possa ser aquilo que é, abertamente e sem receio. Agora, para finalizar, a experiência do cliente, então. O cliente, por seu lado, atravessa uma série de estados de consciência muito complexos que apenas podemos sugerir. Esquematicamente, talvez os seus sentimentos assumam uma das seguintes formas. Tenho medo dele. Preciso de ajuda, mas não sei se posso confiar nele. Talvez ele veja em mim coisas de que não tenho consciência, elementos terríveis e maus. Ele não parece estar me julgando, mas tenho a certeza de que o faz. Não posso dizer-lhe o que realmente me preocupa, mas posso falar-lhe de algumas experiências passadas em relação com essas minhas preocupações. Ele parece que compreende essas experiências, logo posso abrir-me um pouco mais com ele. Mas agora que partilhei com ele um pouco desse meu lado mau, despreza-me. Tenho certeza disso. Mas é estranho que tal coisa não seja evidente. Será que, por acaso, o que lhe contei não é assim tão mau? Será possível que eu não precise me envergonhar de uma parte de mim mesmo? Já não tenho a impressão de que ele me despreze. Isto me dá vontade de ir mais longe na exploração de mim, de falar um pouco mais sobre mim. Encontro nele uma espécie de companheiro. Parece realmente compreender-me. Estou novamente cheio de medo, mas agora mais profundo. Não percebia que, ao explorar os recantos incógnitos de mim mesmo, iria sentir impressões que nunca havia experienciado antes. Isso é muito estranho, porque, num certo sentido, não são sentimentos novos. Pressinto que sempre estiveram ali, mas parecem tão maus e inquietantes que eu nunca os havia deixado fluir em mim. E agora, quando vivo esses sentimentos durante o tempo que passo junto dele, sinto vertigens, como se o meu universo se desmoronasse em torno de mim. Antes ele estava seguro e firme, agora está abalado, permeável e vulnerável. Não é agradável sentir coisas de que até agora sempre se teve medo. A culpa é dele. E, no entanto, é curioso que tenha desejo de voltar a vê-lo e que me sinta em maior segurança com ele. Já não sei quem sou, mas por vezes, quando sinto realmente determinadas coisas, tenho a impressão, durante um momento, da minha solidez e da minha realidade. Sinto-me muito perturbado pelas contradições que descubro em mim. Atuo de uma maneira e sinto de outra. É realmente desconcertante, mas outras vezes é uma aventura exultante tentar descobrir quem sou. Às vezes até me surpreendo pensando que talvez eu seja uma boa pessoa, se é que isso significa alguma coisa. Começo a sentir muita satisfação, embora isso me seja muitas vezes penoso em partilhar precisamente o que sinto em determinado momento. Sabem, ajuda realmente tentar ouvir-se a si mesmo, ouvir o que se passa no seu íntimo. Já não tenho medo do que está se passando em mim. Sinto-me mais confiante. Durante as poucas horas que passo com ele, mergulho em mim mesmo para saber o que estou sentindo. É um trabalho árduo, pedregoso. Mas eu quero saber. Durante a maior parte do tempo, tenho confiança nele e isso me ajuda. Sinto-me vulnerável e inexperiente, mas sei que ele não me quer mal e creio mesmo que se interessa por mim. Ocorre-me que, ao tentar mergulhar cada vez mais profundamente em mim mesmo, se eu pudesse captar o que se passa em mim e compreender o que isso significa, Talvez soubesse quem sou e soubesse igualmente o que fazer. Pelo menos isso me acontece algumas vezes quando estou com ele. Posso até dizer-lhe exatamente o que sinto em relação a ele num dado momento, e, em vez de isso matar a relação, como eu antigamente receava, isso parece reforçá-la. Poder-se-á supor que serei capaz de viver igualmente os meus sentimentos com os outros? Talvez isso também não seja muito perigoso. Sinto-me flutuando na corrente da vida muito perigosamente, sendo eu. Às vezes sou derrotado, outras vezes sou ferido, mas vou aprendendo que essas experiências não são fatais. Não sei exatamente quem sou, mas penso sentir minhas reações em cada momento determinado, e elas parecem constituir uma base para meu comportamento. De momento a momento, muito aceitável. Talvez seja isso que quer dizer ser eu. Mas, evidentemente, isso só é possível porque me sinto em segurança nas minhas relações com o terapeuta. Ou talvez seja capaz de ser eu mesmo também fora dessas relações? Talvez, talvez seja possível. Agora o Rogers finaliza aqui. O que acabei de relatar não acontece com rapidez. Pode levar anos. Também pode, por razões que não compreendemos muito bem, não acontecer nunca. Mas pelo menos sugere-nos uma perspectiva interior da imagem objetiva que procurei apresentar do processo psicoterapêutico, tal como se desenrola tanto no terapeuta como no cliente. Finalizamos aqui o capítulo, então. Espero que seja proveitoso aí para você que está conhecendo o trabalho do Carl Rogers, as ideias dele, a experiência dele, né? Que possa, de alguma forma, nos trazer benefício, que a gente possa compreender melhor a nós mesmos, né? Essa é a ideia. Então, até breve.